Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spider. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, Quarterspeed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para Nerd. Um podcast para.
Saudações robóticas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 80º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Episódio 80, e este episódio não poderia ser mais especial, porque sim, crianças, estamos comemorando o aniversário do Paranerdia, 3 anos no ar esta bagunça. Porra, obrigado, viu, Gabriel?
Tem que ter emoção, porque é de robô, tem que ter emoção, entendeu?
E para fazer este episódio especial de comemoração dos 3 anos do Paranerdia, resolvemos falar a respeito dos robôs no cinema. Afinal de contas, o que é um robô, como é que funciona um robô e quais foram os melhores e também, por que não, os piores robôs do cinema. E para falar disso aqui comigo, eu trouxe sim o meu robozinho, Gabriel Paquiderme Escarlate Webler.
Tá, que pariu, tá, eu ainda sou um robô, não fui diminuído pra periférico ainda, então tá bom.
Olha que se conectam no teu USB aí.
Não, então eu sou, se eu sou periférico, eu conecto no Alexandre, então tá certo.
Como é que você tá, meu filho? Tá tudo bem contigo, bebê?
Tá tudo bem.
Galera tá sentindo tua falta, você sabe, né?
Da puta. Ah, cara, se o pessoal gosta de sofrer comigo falando, não tem
culpa
não, cara.
Não, mas quem sofre não, mas quem sofre não é quem ouve você, quem sofre é quem edita você.
Então sou eu que edito eu, então dane-se, embora, cara. É isso aí, cara. Sinto falta de gravar, eu briguei contigo esses dias agora porque tinha que voltar.
E pra continuar também esta conversa, eu trouxe aqui meu querido ilustrador e companheiro de aventuras, senhor Vitor Hugo Mota. E aí, Vitão?
Caraca, eu sabia que eu tinha esquecido de uma piada ruim de fazer.
Quem não entendeu vai ter um vídeo nos links relacionados pra saber que diabo de robô é esse que o Vitor Hugo imitou, porque é um dos episódios de Chapolin mais sensacionais da história da televisão.
Você,
cara,
vai aprender a fazer pão como ninguém.
Bom, eu não poderia falar de robôs sem pôr nesta conversa um cidadão que é o criador de contos mais sensacional que o Paranerdia já teve, que aliás é o único, né? Fazer o quê? Mas é o melhor cronista que o Paranerdia já teve, que é o senhor Daniel Rossi. E aí, Daniel?
Fala, galera, tudo beleza? Eu quero um robô pra escrever meus contos.
Ah, faz isso não, bicho. Vou ficar sem alma. Não,
mas eu vou ditar pra ele, né?
Ah, aí é outra história, tudo bem, aí vai bem. Então eu poderia recomendar pra você um robô que eu conheço, que é muito bom, inclusive um dos melhores robôs, inclusive, da internet brasileira, que é por acaso o nosso convidado de especial, o senhor Harold Android Stricker. Uma salva de palmas para ele! E aí, Harold, como é que você está, meu querido?
Eu vou bem, você vai bem?
Tô bem também. Como é que tá a galera lá no Cinéfilos, tá bem também?
Tá uma loucura.
É porque se eu disser que você é o convidado e não fizer jabá pro Cinéfilos, o Bruno me come o fígado, né?
É mesmo, ele faz isso?
Ah, olha o processo!
Olha o processo!
É porque gente, né? Não pode falar o que ele come normalmente.
Tá bom, tá bom. É, voltamos daqui a pouquinho para falar a respeito dessas máquinas maravilhosas que querem dominar a humanidade depois dos recadinhos. Vamos lá. Recados. Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos bem especiais neste podcast de aniversário de 3 anos. Em primeiro lugar, vamos lembrar sempre que este podcast faz parte do site que é www.paranerdia.com.br. Temos várias formas de contato, como por exemplo o e-mail, que é paranerdia@paranerdia.com.br, mas se você tiver preguiça de nos mandar um e-mail, pode usar a aba de contato que fica numa um ícone de cartinha no canto superior direito da tela do site. Além do e-mail, temos também o Twitter, que é o @paranerdia, a página do Facebook, que é www.facebook.com/paranerdia, a comunidade no Google Plus, que é o gplus.to/paranerdia, e também o DeviantArt, que fica no paranerdia.deviantart.com. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que vocês já estavam esperando, afinal de contas estamos fazendo aniversário, e no melhor estilo Hobbit, o Paranerd já faz aniversário, mas quem ganhou o presente são vocês, ouvintes, e nossos queridíssimos amigos e patrocinadores da Fiction Corporation. Ao saberem que nós vamos fazer este Paranerd a respeito de robôs do cinema, nos presenteou com uma sensacional camiseta da Sirius Cybernet Corp, que, para quem não sabe, é a companhia cibernética de Sirius, que é a empresa que fez o robô Marvin, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Aí você pode pensar, poxa, vai só uma camiseta, né, de mais tempo, acho que prêmiozinho mais porreca, mas não é porreca não, porque além da camiseta da Fiction Corporation ser com a qualidade sensacional que é, muito além disso, vocês também vão receber o de presente os 5 livros da coleção do Guia do Mochileiro das Galáxias, meus queridos. Então sim, o cidadão que for premiado nesta promoção vai levar os 5 livros e mais a camiseta da Sirius Cybernetic Corporation. Muito bem, aí como é que faz para concorrer? Vocês estão se perguntando? Muito fácil. Vem até o post deste episódio do Paranerdia, dê uma lida nas regras de como se faz para participar, está tudo escrito ali. Então, larga a mão de ser um ouvinte passivo de feed, dá uma passadinha no post deste Paranerdia, que lá estão as regras de como é que você faz para concorrer a estes prêmios sensacionais. O sorteio será feito e o resultado será passado no Paranerdia 81, no dia 3 de junho. Ok? Então, até lá, um abraço e fiquem agora com o cast que está sensacional.
Ei, Luke, eu sou seu pai.
Of Yonkers, way out there beyond this hick town, Barnaby, there's a slick town, Barnaby.
Estamos de volta! Bom, senhores, o negócio é o seguinte, antes da gente comentar propriamente dito os robôs do cinema, como essa é a primeira vez que nós aqui no Paranerdia falamos sobre este assunto robótico, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos robôs, propriamente dito, a origem do termo robô, o que se pode considerar robôs, tipos diferentes de robôs e outras coisas. Tudo bem? Pode ser?
Sim!
Harold, meu querido mecânico amigo,
pois não.
O senhor saberia me dizer qual é a origem do termo robô?
Da palavra robô?
Sim, senhor.
Robô, bom, do grego, do latim.
Não tem nenhum desses.
Cala a boca, imbecil. Cala a boca e abre a boca ainda granada. Pra falar merda. R2, vai pra lá, R2.
Eu não vou fazer barulhinho, não.
Vai, Harold, manda.
Vai.
Vem do tcheco, cara. Vem do tcheco. Significa... É robota, na verdade. A palavra em tcheco é essa. Robota. É meio esquisito. Rima com um monte de palavra feia.
Na hora que você falou, Harold, é tcheco. Então a palavra tcheca é robota.
Isso. Exatamente. Exatamente, claro.
Entendedores entenderão.
Não precisa se esforçar muito para entender também, né?
Não.
Ah. E significa prazer. Não significa prazer. Significa trabalho forçado.
Ah, também. Não deixa de ser um prazer para quem recebe.
E dependendo como você faz, também não deixa de ser um trabalho forçado, né?
Então isso aí acaba de confirmar que Blade Runner está certo, que tem que se fazer mesmo os replicantes com a primeira função como escrava sexual.
Mas quem desenvolveu este termo, Harold?
Foi um dramaturgo de nome Karol Čapek. Claro que essa é a pronúncia é bem diferente da maneira como se escreve. Karol Čapek. E desenvolveu isso para uma peça chamada Hur, Russum's Universal Robots, os robôs universais de Russum.
Uma curiosidade que é legal falar nesse ponto, quem criou o termo robô, propriamente dito, na verdade foi o irmão dele, o Joseph Čapek, né? Čapek, sei lá como é que é a pronúncia correta do nome do cara. O termo foi criado pelo Joseph, mas foi utilizado pelo Karol. O chamar um cara que se chama Karol, né? Mas é um Karol tipo Karol Voutila.
É isso que eu ia te falar. Né? Vai arrumar uma encrenca com os católicos aí, que eles vão vir com tochas e garfos querendo acabar contigo.
Mas o criador do termo é o Joseph, mas o termo foi utilizado pelo irmão Karol na tal peça Russum's Universal Robots. Muito bem. Diga lá, Raul, que mais? Complete, por favor, seu pensamento, por favor.
Pois é, mas aí está o termo. Agora, a ideia de um homem artificial já existia muito antes. Muito antes de existir a palavra.
Uhum. Já existia, por exemplo, nas mitologias, né? Nós temos algumas mitologias que pregam o uso de autômatos ou de criaturas artificiais. Você saberia me dizer alguma, Daniel?
O Golem, né?
Os Zacarias de Pedra,
né? Da tradição.
Existe um filme de 1921, né, chamado O Golem, que é baseado na mitologia judaica do ser de pedra trazido à vida por meio de magia, que é o tal do Golem. Só que a fantasia do cara...
A fixação dele é fantástica, né?
Não, vai estar uma foto aqui nos links relacionados. Por favor, ouvinte, faça um favor a si mesmo e cliquem na bagaça dessa foto. Não, cliquem na bagaça dessa foto que vocês vão ver... E parece uma cena dos Trapalhões, porque o Golem parece o Zacarias.
Não, o que é pior, ele tem o cabelo do Zacarias, mas com a cara do Sargento Pincel, mano.
Eu ia falar isso agora, cara. É o Sargento Pincel com a peruca do Zacarias, cara.
É, pois sim, The Golem, no Google Imagens, você vai ver, tem uma foto, caraca, é o Sargento Pincel, mano. É,
não precisa botar no Google Imagens, não, vai estar o link no episódio, deixa eu fazer... Deixa eu dar clique aqui no Paranerd, faz favor.
É isso aí, vê o link do Paranerd,
Ora, bolas. E além do Golem judaico, né, da mitologia judaica, nós temos também algumas coisas nas mitologias clássicas, como a grega e a romana, onde tinha o deus das forjas, que era o Hefesto, né, ou Vulcano, se você for da mitologia romana, e que ele tinha seus próprios assistentes autômatos. E também tinham duas histórias mitológicas gregas, Cadmus e os Dentes do Dragão, E a famosíssima Pigmalião e Galateia. Essa, com certeza, é a mais clássica no que tange a estátuas que ganham vida ou seres artificiais. Vocês concordam com isso?
Eu concordo, só que eu acho que tem um que é relacionado à mitologia que a gente não pode deixar de falar, que é a coruja robô do Fúria de Titãs.
Excelente.
Tá, pra porra. Excelente. A coruja robô do Fúria de Titãs, ela não é mitológica, ela é do cinema. Mas tá bem, tá valendo.
É, né?
A pô. Corujinha do rei Harryhausen.
Mas eu acho que faz até algum sentido. Acho até que faz algum sentido. Se não me engano, aquela coruja foi presente de Vulcano. Sim, e Vulcano é o grande engenheiro e construtor dos deuses do Olimpo, né? Ele criou vários autômatos, vários, não só com aparência humana, tá? Embora, dentre os autômatos que ele construiu, os mais interessantes me parece que são uma dupla de mulheres de ouro. Olha só que sensacional, robôs de ouro, né? Duas mulheres, imagine duas mulheres gregas banhadas de ouro.
Elas iam te abandonar, Harold, porque elas já têm tudo que elas querem.
Era o que eu ia falar agora.
Eu não quero introduzir o meu pênis numa vagina de ouro. Não se preocupe.
Não,
mas
a mulher não gosta de
ouro. Eu estou apenas dizendo que é uma imagem sensacional.
Sim,
cara.
Sim. Plasticamente deve ser muito bonito mesmo. Mas vamos combinar que se tu pegasse também uma mulher dessa e realizasse a inserção USB, você ia ter um negócio valorizado.
Só um detalhe aí, qual é o nome dele aqui? O Hefesto, o Vulcano aí. Pra mim, o rei Harryhausen era melhor que ele. Aliás, um minuto de silêncio, porque ele
faleceu
por esses dias.
Ele faleceu recentemente, realmente, e era um... Cara, era o papa do stop motion, cara. Jasão e os Argonautas, Simba e o Olho de Tigre, o Fúria de Titãs, que a gente acabou de falar, cara. Pô, tudo que era stop motion de qualidade tinha o dedinho do rei Harryhausen na sua conversa. Então, por favor, faça um minuto virtual de silêncio, você ouvinte. Dá uma pausa de um minuto aí no Paranerd e daqui a pouco a gente volta, só que a gente não vai parar. Mas vamos lá. Não dá pra falar de robôs sem um nome vir à mente de qualquer um, que é o senhor Isaac Asimov. Um cidadão, inclusive, que Harold ama, afinal de contas, é um dos escritores mais sensacionais na ficção científica, mais voltada ainda para robótica, certo, Harold? Ou estou exagerando nessa minha conjectura?
Não, em matéria de robôs, não, ele é o campeão.
Por que contribuição o Asimov é mais conhecido quando se trata do tema de robôs, Harold?
Pelas medidas preventivas que ele colocou nos robôs, as proteções para que esses robôs não fiquem malucos e saiam matando todo mundo. Veja, ele colocou isso porque ele não concordava com a ideia batida já na época dele de que robôs eram metáforas contra a tecnologia, contra as conquistas, as realizações humanas. Veja, nós construímos um robô. Ah, mas seremos punidos por Deus por causa dessa heresia. Não existe heresia nenhuma nisso. O robô é apenas uma ferramenta e ela opera dentro de certas medidas de segurança. Essas medidas de segurança são as três leis da robótica, que são muito simples. No momento em que você acaba de ler a terceira lei, você percebe, esses robôs nunca poderão ser vilões de histórias. Ele criou as três leis porque era uma necessidade lógica dele. Só que, ao mesmo tempo, ele com isso tirou boa parte do potencial de conflito que os robôs poderiam exercer nas suas histórias. Ou seja, ele criou um grande problema para a sua própria profissão de escritor. Ele teve que reimaginar como é que robôs poderiam existir com essas três leis. Eles são basicamente, como o próprio Asimov falou, seres decentes.
Beleza.
Esse conflito que o Harold falou, eu acho que desde o Frankenstein, que é um ser autômato também, dentro. Ele é muito baseado lá no Golem também, tem muita influência, sim, do Golem, né? Sim. E acho que desde o Frankenstein, que já é uma obra que né, muito antiga e tal, esse conflito da criatura acabar se virando contra o criador, ela tá presente, né?
Claro, claro. Mas antes de Asimov, tudo quanto era história de robô, e o Harold bem disse isso aqui, era basicamente isso que o Harold falou. A gente criou um robô e o robô acaba destruindo a humanidade. A ideia era essa. Mas, por favor, Harold, declame para nós com essa sua maravilhosa e mecânica voz, quais são as três leis?
Só uma pergunta rapidinho, Harold. Você, como gravurista, se encanta por imagens e tudo mais, deve achar tudo bonito. Você tem alguma do Asimov perto de você?
Se eu tenho uma imagem do Asimov perto
de você? Isso, perto de você? Alguma imagem, algum retrato?
Não.
Seria interessante você recitar essas leis agora olhando para ele, para que seus olhos se marejem.
Pariu. Que bonito.
A gente pensando que ele tá falando um negócio sério, né?
É sério também, Harold. Assim que possível, eu vou te mandar um quadro com a imagem de Asimov e tudo mais. É bom louvar o pai.
Pai.
Fica até um altar,
Antes que isso continue, eu tenho plena ciência de que Asimov não é o melhor escritor do universo, entendeu? Uhum. Eu acho importante falar isso. Eu acho que só dentro da ficção científica ele funciona, entendeu? Mas ele não é um revolucionário literário. Por favor, as pessoas têm que colocar as coisas no seu devido lugar, entende?
Ah, é verdade. Mas é um nome, mas é uma referência.
Com certeza. É claro que é uma referência.
É, com certeza não é o melhor do universo, é só da Terra.
Tá bom, Harold, chega, tá bom, Harold, as leis, por favor.
Primeira lei, um robô não pode ferir um ser humano ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei, um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens entrem em conflito com a primeira lei. Terceira lei, um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e ou a segunda lei.
Cara, eu quero ler assim um dia.
Que isso? Assistindo o filme dos anos 80 sendo dublado.
Não, porque foi bem dublado.
Não, mas tipo, o tom que os caras ficou igualzinho, cara.
Não, sabe, aquele, igualzinho, sabe aquele programa? Que? Sabe aqueles programas que você digita e ele lê? O que tá digitado com a voz do Harold. Eu escutei isso aqui.
Eu imaginei um filme assim, as letras em inglês passando assim, e ele narrando, sabe? Caraca, foi bonitão, mano.
Los Angeles, 2019.
É o filme do Humanidade, né? Começa, antes do título do filme aparece as três leis e a voz do Harold lendo ela.
Já tá aí ela gravada. Exatamente. Já tá com ela aqui gravada, é só pegar depois, tá?
Tem duas versões.
Duas versões.
Muito Manda bem. Pra mim depois, eu quero colocar de toque de celular.
Caraca!
Não, ficou bonito.
Só que essas três leis, que teoricamente formam um loop fechado e, portanto, são, vamos assim dizer, uma válvula de segurança para evitar que os robôs entrem em conflito e tentem destruir a humanidade, principalmente nos próprios contos do Asimov, o Harold já deixou isso bastante claro, elas causavam realmente um problema pro Isaac, por conta de que se um robô não consegue atacar a humanidade, de que graça que vai ter? No cinema, e que é o tema que a gente está discutindo aqui, até agora não surgiu nenhum robô asimoviano, correto, Harold?
Na minha opinião, não surgiu.
Muito bem, apesar de que alguns tentaram se dizer asimovianos.
É, verdade.
Tô imaginando o cara chegando com um diplominha. Eu sou um robô asimoviano.
Você acha que nem o Data chegou perto de ser um robô asimoviano?
Não, nem o Data. Porque apesar dele ser uma pessoa muito simpática, pessoa entre aspas, claro. Uma pessoa muito simpática, um indivíduo, exatamente. Muito legal, muita gente fina, agradável de se conversar. Ele mata. Sim, ele pode matar. E mata a rodo. Então, basta apenas um comando do seu capitão. Então ele não é asimoviano. Ele tem um cérebro positrônico. Isso de fato é verdade. Ele foi engenhado como os robôs de Asimov. Engenhado, mas ele não tem as três leis. Ele não tem essa moralidade toda dos robôs asimovianos.
E antes que algum ouvinte reclame, a gente sabe que existem filmes que teoricamente são baseados nos contos do Asimov, como Eu, Robô, do Smith, e o Homem Bicentenário, do Robin Williams. Mas a gente sabe disso. Por isso que a gente está dizendo que ainda não teve nenhum robô asimoviano.
O Will Smith, o ator preferido do Harold.
O Will Smith, porra, isso aí ele. É por isso que você não tem uma foto do Asimov, você tem uma do Will Smith.
Will Smith do lado da do Robin Williams.
Isso. Não, é o Will Smith, que é o ator favorito do Harold, e o Andrew, que é o androide do Robin Williams, que é o robô favorito do Harold.
Imagina se fosse Eu, Robô, com Robin Williams sendo o Sony.
Nossa,
o Harold ia ter uma síncope no cinema.
Tá bom, vamos fugir da pauta não. Vamos lá. Nos filmes, mesmo que um filme fale das três leis, e não foram só esses dois que eu falei, tem vários outros filmes com a temática robótica que entram com as três leis na brincadeira, o filme só funciona mesmo se as três leis são ignoradas, né? Sempre inventam uma brecha nas leis para que os robôs possam se voltar contra seus amos. O que você acha sobre isso, Vitor?
Eu acho que não tem robô advogado nem a caralho.
Tá bom, né? Por quê?
Cara, vamos dizer que ele tenha que vir a defender um indivíduo, porque o governo vai fornecer um advogado pro cara que tá sendo acusado, e ele sabe que o cara é um pilantra safado, e ele não pode recusar o cliente, ele ainda tem que defendê-lo. E no momento que ele defende um cara que faz mal à humanidade, ciente disso, ele vai estar fazendo mal à humanidade ao deixar esse indivíduo solto.
Ah, mas fazer mal à humanidade, pelo menos no que tange às três leis, não tem problema nenhum.
Então ele vê o homem enquanto indivíduo e não quanto coletivo.
Perante as três leis, sim.
Não, só complementando o que ele falou aí, eu acho que se o robô ele enxergar o ser humano como coletividade e não como indivíduo, aí o bicho pega, hein?
É isso que eu quero chegar, porque se você tira um elemento dessa equação, você desbalanceia tudo.
Mas é aí que foi criado, e o seu Daniel Rossi sabe muito bem disso, foi criado dentro dos contos do Asimov uma coisinha chamada a Lei Zero.
Sim, senhor.
Ah, e o que seria Lei Zero, meu caro Daniel?
É um robô não pode causar mal à humanidade, nem permitir por inação que ela sofra algum mal.
Esse é um ponto fundamental na brincadeira pelo seguinte: as três leis focam nos seres humanos como indivíduos, não como coletivo. É um robô não pode ferir um ser humano. O robô deve seguir as ordens dadas pelos humanos. Um robô pode evitar, deve proteger sua existência desde que não entre em conflito com as duas leis anteriores. Aí o que que acontece? Em momento nenhum está sendo discutida a humanidade como um todo. É sempre o humano, os humanos, indivíduos. A quarta lei, que na verdade chama-se Lei Zero, por que razão? Que a Lei Zero, ela é predecessora às três leis, que ela tem um grau de importância maior do que as três leis, mas ela foi criada depois. Isso é muito importante vocês entenderem, ouvintes. A Lei Zero foi criada depois das três leis.
Uma pergunta em relação à Lei Zero, Alexandre.
Pois não.
Essa Lei Zero, ela tem um peso maior em relação às outras três leis, mas ela veio a surgir depois por criação de um robô que a possuía, correto?
Correto.
Ok. Essa lei se criou sozinha na inteligência desse robô. Ela não existia antes. Então existiam robôs antecessores a ele que não possuíam essa Lei Zero, correto?
Correto.
Então, o que leva a crer que os outros robôs não vão criar outras leis no que vierem adiante e, de repente, até anulando leis anteriores?
Aí, no caso, você teria que perguntar isso pro Asimov, que foi ele que inventou essa história.
Ok, deixa eu pegar um copo.
Harold, me diga a sua opinião a respeito da Lei Zero, por favor.
veja, as perguntas do Vitor são realmente relevantes. Não são todos os robôs que ganharam a Lei Zero. A Lei Zero não é conferida, ela foi construída por acidente dentro do cérebro de um robô. E isso, claro, segundo as histórias de Asimov. Esse robô depois passou esse ensinamento, ou esse mandamento, vamos dizer assim, para um outro robô, mas foi uma operação individual de um robô transferindo para o outro, entende? Essa é uma lei rara no universo asimoviano. Poucos têm essa lei dentro de seus cérebros positrônicos. 99,99999% dos robôs do universo asimoviano não conhecem a Lei Zero, não sabem para que ela existe.
Então essa lei é uma lei rara, né? Já veio na cabeça a lei Harold também. Essa lei não foi inserida em outros robôs em suas fabricações, vamos dizer assim. Ela foi passada e ensinada por esse robô, Messias aí.
É verdade. Não, essa Lei Zero não tem absolutamente nada a ver com as fábricas que engenham, que constroem robôs. Nada a ver.
Então a Lei Zero, ela é uma minoria burocrática, ela não acontece executando num geral, ela não é legislada de fato.
Não. Embora faça sentido para os robôs que a detêm, os outros robôs são ignorantes do assunto. É que acontece o seguinte: humanidade é um conceito, não é algo sólido, entende?
Uhum.
Um humano, ele é mensurável. Essas são até palavras do Asimov. Um humano, você consegue compreender. Existe um corpo ali isométrico na sua frente que se chama humano. Aí o robô pode compreender que não pode fazer mal àquele pedaço de carne, mas causar mal à humanidade, isso é uma abstração. Uhum. Ou seja, o robô tem que ser muito mais inteligente para entender o que é causar mal, o que é evitar de causar mal à humanidade.
Perfeito, muito bom, muito bom. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro nesta conversa é o seguinte: o termo robô é usado genericamente para qualquer ser mecânico ou ser artificial. Só que no cinema foram criados outros termos, além de robô, para atribuir, vamos dizer, outras características a esses seres mecânicos. Esses termos são robô, propriamente dito, androide, ciborgue e meca. Androide, no caso, como o Harold, também pode ser a contraparte dele, que é ginoide. Né? Mas a gente discute isso daqui a pouco. E já que você se manifestou, seu Harold Stricker, por favor, nos explique as diferenças entre esses termos.
Ora, sinceramente, quem ainda tem dúvida de robô? Como o próprio Alexandre falou, a descrição dele está perfeita. É algo mecânico que tem uma inteligência própria, ou talvez comandado por controle remoto, atualmente é assim que são os robôs, né? Ou por programação de um computador ali à parte. Na ficção, os robôs detêm cérebros. Esses cérebros comandam os seus corpos metálicos, na maior parte das vezes. Bom, não, os robôs são todos metálicos, ou de plástico, ou até mesmo de madeira, se você quiser. Os androides, aí já são um tipo de robô, são uma especificação. São robôs com aparência humana, ou com proporções humanas. Ele necessariamente não tem que ter uma pele artificial, cabelos, olhozinhos, não, nada a ver. Mas, de maneira geral, ele tem que aparentar ser um corpo humano, ter um corpo humano. Ou seja, varia, portanto, de androides, de robôs feitos de metal com aparência humana, até androides copiados à perfeição, ou seja, seres humanos copiados à perfeição, como eu falei, com pelo, com língua, com dentes e por aí vai.
Os replicantes de Blade Runner poderiam ser considerados androides?
Para sua própria saúde, por favor, repita o nome do filme.
Blade Runner.
Você falou Blade Runner, você sabe disso, né? Blade Runner.
É Blade Runner. É o robô do chinês, é o Blade Runner.
Muito bom, mas agora são os católicos e os chineses que vão vir atrás da gente, né?
Cara, depois de você ouvir o Chá dos Cinco, o número 3, você vai ver o que é russo, italiano, chinês, índio. E um monte de gente vindo atrás de você pra te comer na porrada.
Tá bom, tá bom. Agora, bom, você não respondeu a minha pergunta.
Não, eu quero responder,
Por favor.
Os replicantes talvez não sejam robôs, talvez não sejam androides, nem ciborgues. nem mechas. Eles são biosintetizados, porque eles crescem, eles são construídos como se fossem órgãos produzidos a partir de células-tronco. Eles são orgânicos, de certa maneira.
Então a gente pode dizer que, de certa forma, os nossos bebês de proveta, o que a gente está criando por aí para facilitar o nascimento, são pequenos replicantes.
É, mas no caso dos replicantes de Blade Runner...
Sim.
Dá a entender que eles são construídos em partes mesmo. Tanto é que numa determinada cena do filme, os replicantes vão visitar uma loja que fabrica apenas e tão somente olhos para replicantes. O que é uma maneira muito estranha de se construir um ser como aquele, né? Ou seja, são construídos em partes, como se fossem mesmo robôs. Mas são orgânicos ao mesmo tempo. Será que a gente pode chamá-los de robôs ou de meros androides? Eu acho que replicante, de fato, aí constrói um novo entendimento. Mas essa é a minha opinião. Pode ter gente que não vá concordar, claro.
É que é muito delicado, né, Harold, a gente falar algo do tipo... Quando eu falei pequenos replicantes, eu falo de um pequeno passo para o futuro. Quando você começa a mexer com essa engenharia genética para poder melhorar o processo de vida de um ser humano, ele viver mais, com mais saúde, mais disposto a enfrentar as mazelas da vida humana, né? E ele poder mudar as coisas dele. Assim como também podemos dizer, se a gente for por essa vertente do camarada que ele cria olhos para replicantes lá no Blade Runner, que também hoje em dia as pessoas que têm próteses mecânicas para poder repor o que não tem a perna, não tem o braço, seja lá o que for, esse indivíduo ele está se munindo de coisas mecânicas, então ele é androide, entre aspas.
Não, ele não é um androide. As pessoas que colocam partes mecânicas são ciborgues. Exatamente o terceiro item da nossa lista.
Viu o gancho?
Viu. Eu tinha visto esse gancho vindo de longe, mas ótimo.
Então vamos lá. Vamos explicar para seres com intelecto inferior como o meu. O Android, ele é construído como uma máquina, mas ele é parte biológico e parte mecânico.
Não. O Android é simplesmente um robô em forma humana. Ponto. Se for numa forma humana masculina, o termo é androide. Se for numa forma humana feminina, como a Maria do filme Metrópolis, é uma ginoide.
Eu acho que aí dá pra gente, nessas categorias aí, já que a gente tá falando de cinema também, né? Eu acho que esse robô, esse primeiro robô que a gente falou, que é o robô clássico, né? Por exemplo, no filme do Homem de Ferro, ele tem aquele robô que é apenas um braço, né? Que
é o Dummy, o idiota, né? O Dummy.
Isso. Aqui ele seria o robô, assim, na forma mais básica, né? Vamos dizer assim.
Ou como você falou também, Daniel, a corujinha do Fúria de Titãs.
Cara, sim. Mas eu acho que tem uma diferença, que eu acho que só pelo fato dele não ter uma aparência humana, mas ele replicar alguma coisa que vive entre nós, tem uma intenção quase divina, vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? Divina, de replicar uma coisa que existe, eu acho que dá pra entender como Android também. Não com o nome Android, mas como uma réplica de algo que existe. Eu vejo a diferença entre robô e Android do seguinte: o robô não tendo necessidade de ter uma figura humana ou uma figura representativa de algo que existe aqui, porque ele é uma mera ferramenta.
Concordo.
Ele não precisa ter uma apresentação humana, animal, seja lá o que for. Ele tem que apenas executar a sua função. Ele é apenas uma ferramenta. O Android, além...
Tal como aqueles robôs de montadora de carros.
Exatamente, assim como um Android, ele pode fazer as coisas que um robô faz, mas ele pode ser mais.
Muito bem. E para terminar essas características que a gente está colocando, já falando do robô, do Android, do ciborgue...
Vamos só expandir um pouco a definição de ciborgue?
Pois não.
Claro.
Por favor.
Ciborgue é uma coisa que existe entre nós há muito tempo, por exemplo.
Por exemplo?
Ora, o George Robert Washington... Carlos. Também é um ciborgue, com certeza. Agora, eu uso óculos. Será que eu sou um ciborgue por causa disso?
Depende, se seu óculos é eletromecânico.
Não precisa ter eletricidade. Pode ser apenas uma coisa mecânica.
Verdade, você não disse que poderíamos ter robôs de madeira?
Sim.
Não precisa necessariamente ter um negócio a combustão rolando aí.
Agora eu pergunto uma coisa: uma pessoa usando o Google Glass, ele seria um ciborgue ou um saiyajin?
Que pena, a pergunta tá indo tão bem.
Caraca.
Era uma pergunta legal, cara, mas infelizmente você meteu o Saiyajin nela. Respondendo a primeira parte da pergunta, sim, é um ciborgue também. Poxa, a gente tá agora numa época de virada, gente. A gente tá começando a alegremente nos transformarmos em robôs, em ciborgues, perdão. Existem vários projetos em que você instala microchips ou você pode acessar o seu celular na palma da sua mão. Ora, isso é um ciborgue.
Ou Agente 86.
Não, mas você não falou na palma da mão. O negócio é sapato.
Ah, tá. É que eu tava pensando no filme mais novo. Agora, falando sério. E pra terminar estes termos, né, essas categorias de robô, nós temos os mechas.
Eu quero um.
Você quer um? Se for, eu quero um se for daquele estilo empilhadeira do Alien.
Alien.
Aquele ali é um mecha de respeito. Aquele ali é um robô de respeito. Ou então aquele do Avatar. O filme é uma merda, mas o mecha é bacana.
É porque é o mesmo do Alien, cara.
É, ele segue a mesma estrutura básica, né? A mesma fabricação básica.
Falando em mecha legal num filme bosta, o mecha do Matrix também, né?
Verdade, cara.
Também, e o que seriam mechas, Daniel?
Mechas são robôs gigantes, né? Controlados por pilotos humanos. Seria o Dylan um mecha?
Sim, não, é um mecha. Todos os robôs de Tokusatsu são mechas.
Mas eu te digo mais, cara. A diferença entre ciborgue e o mecha aí, eu coloco um elo, que é o Homem de Ferro.
É, tá aí uma boa discussão. O Homem de Ferro entraria em que categoria? Ciborgue?
Não, ele é mecha, cara. Eu acho que ele é... O Homem de Ferro, enquanto Tony Stark, tá? Eu diria até que é um pouco ciborgue. Porque no original ele tem aquele colete e tudo mais que faz com que ele precise usar armadura. Na verdade, ele não precisa. Ele gosta, mas não precisa.
Ele gosta, é ótimo.
É, na verdade, o Tony Stark é um ciborgue, né? Porque ele tem uma
parte... Mas não pela armadura.
Exatamente. Ele tem um aparato no peito ali que, de certa forma, supre uma necessidade dele ali, né? Do coração dele ali. Sim. E ele é parte mecânico, parte biológico, né?
Eu entrei nessa discussão simplesmente por causa do Obadiah Stane no primeiro filme. Porque ele veste uma armadura que parece um mecha.
Sim.
Mas ele não tem nenhuma necessidade orgânica de utilizar aquela armadura.
E apesar de muita gente não ter gostado, aparece uma armadura de Homem de Ferro no terceiro filme, que é a chamada Hulkbuster, que é um mecha também, porque é uma armadura que cabe outra armadura dentro dela.
Sim, então, sim. Acho que dá pra gente bater o martelo como representante Iron Man.
Na verdade, eu acho que todas as armaduras do Homem de Ferro do filme podem ser consideradas mecha, porque o Robert Downey Jr. tem 1,5 metros e as armaduras têm mais de 2 metros de altura.
Com certeza, tá? Cara.
Ele fica soltinho ali dentro daquela armadura.
Eu tenho pra mim que quando ele entra na armadura, ele bota plié, ele fica com aquele pezinho de bailarina, sabe? Pra ele poder ficar mais alto. Porque o único jeito da bota do Homem de Ferro ter o equipamento pra jato propulsor é se o pé do Robert Downey Jr. não tiver dentro da bota.
O senhor está me dizendo que Tony Stark é um drag queen mecânico.
E não? Sim. Você duvida disso ainda?
Sabe o que é legal no Homem de Ferro? Não importa o filme, o 1, 2 ou 3. Quando ele tá sem armadura, ele tem lá a proporção do Robert Downey Jr. Claro, que é baixinho.
Uhum.
Só que, como você falou, né? Quando ele põe a armadura, o pescoço dele se estica, os braços se esticam, ele ganha uma proporção completamente diferente, cara.
Ele fica do tamanho do Capitão América.
A armadura, na verdade, quando ele veste a armadura era pra matar ele, né? Ia desmembrar ele inteiro.
Ou deixar ele pelo menos sem nariz.
Vocês, sim, pelo amor de Deus, não estou vendo a única coisa verossímil que tem na armadura do Homem de Ferro. Ela é grande daquele jeito porque é toda acolchoada.
Sim, no terceiro filme ele cai, né, do céu lá, ele só não morre por causa do né?
Se ele não tá envolvido em plástico bolha naquela armadura...
É um bando de colchões de airbag.
Ele teria que ter as proporções de um etíope, cara, pra poder caber naquela armadura.
Então vamos agora entrar pra valer na história dos famosos robôs do cinema. Eu fiz aqui uma listinha, uma simpática quantidade de robôs aqui. Antes que o Harold me queira dar uma porrada, a ordem só tá assim por causa de ser a ordem alfabética, tá? Tá, Harold? Calma.
Ah, tá bom.
O primeiro da lista é esse só por causa da ordem alfabética, tá, Harold? Calma, relaxa. Diz, não ativa teus protocolos contra mim, não. Relaxa aí um pouco.
Não, estou calmo.
Assim, desses, eu trouxe nessa lista aqui robôs de todos os tipos. Aqui tem ciborgues, aqui tem mechas. Tem...
Pera lá, você tá falando uma inconsistência com o que você acabou de falar, né?
É.
Eu trouxe vários robôs aqui do cinema, como ciborgues. Não. Você acabou de dizer que são diferentes, mas agora você os confunde. É melhor pula essa parte, cara.
Tá bom. Temos aqui diversos representantes de todas as categorias. Melhorou? Obrigado.
Ficou bonito agora.
Ficou bonito, muito agradecido. Também achei. Temos de vários tipos. Temos mechas, temos androides, temos robôs.
É uma feira.
A feira da fruta, quase, né? Muito bem. Opa, meu querido paquidérmico, puxa um que você goste.
Pô, um que eu me amarro é o Marvin.
O Marvin, do Guia do Mochileiro das Galáxias, o robô. Poxa, depressivo. Cara. Muito bem.
Pois é, cara.
Tô sentindo pela tua voz que tu realmente se amarra nele.
Pois é, cara. Não, mas a gente tá entrando no clima, cara. Pô, o cara depressivo, um robô com a inteligência gigante, o bagulho do universo inteiro na cabeça dele, e o cara é depressivo, o cara tem problema, cara. Sabe...
Justamente. Porra. Por ter toda essa inteligência.
Você sabe por que ele é depressivo, né? Ele é depressivo justamente
não
porque
sei.
Ele tem toda essa inteligência do cosmo inteiro e colocam ele pra fazer tarefas como abrir porta e acompanhar maluco.
É,
quem não seria depressivo assim?
Você é depressivo, cara?
Muito. Principalmente perto de você e do Gabriel.
Obrigado.
Não é de quê? Daniel, sua opinião sobre Marvin?
É um dos melhores.
Todo mundo fica esse... depressivo
quando manda. Você lembra dele, você fica depressivo também. Vida? Não me venha falar de vida. Né? A depressão é o que define ele, né? E é engraçado como que um personagem tão depressivo ele pode ser tão engraçado, né?
Que porra. É aquele negócio da gente gostar da desgraça alheia, né?
Sim. Sim.
Aí entra numa coisa que eu sempre quis ver o Marvin fazendo, cara. O Cidade Alerta.
Imagina o Marvin no lugar do Datena, cara.
Deve Universo ser... Alerta.
Universo Alerta. Harold, sua opinião sobre o robô depressivo do Guia do Mochileiro das Galáxias?
Cara, não tenho uma opinião formada, porque eu gostaria muito de ler o livro. Eu ainda não li, sabe? Eu queria isso. Eu gostei muito do filme, achei divertidíssimo, cara. Achei o personagem fantástico.
Pois eu vou te dizer, cara, no livro é bem melhor.
É mesmo, cara?
Eu acho. É que o filme, ele se baseia muito no primeiro livro. É praticamente todo o primeiro livro é o filme. É. Tem uns pitaquinhos do segundo, uns pitaquinhos do terceiro livro em alguns trechos do filme, mas é praticamente o primeiro livro todo. Nos outros quatro livros, né, porque é uma trilogia de quatro livros que na verdade são cinco, o Douglas Adams pega o Marvin, cara, e faz umas coisas com o Marvin que é de louco, cara. O destino que o Marvin tem até o quinto livro é sensacional. Eu recomendo sim, Harold, por favor, compre os cinco livros do Guia que você não vai se arrepender, porque tu sabe que Douglas Adams tem uma fina camada de humor britânico, aquele humor britânico que a gente ama, sarcástico, Monty Python, pitonesco, né? Que é a própria do Douglas Adams, é sensacional. Bom, Harold, já que você não pôde me dar uma opinião muito abalizada a respeito de Marvin, puxe um robô de sua preferência de nossa lista, ou não robô, puxa um indivíduo dessa da nossa lista.
Exato. Existem duas categorias aí e pertencem a uma franquia, tá? Não pertencem a um filme só. É o T-800, que em verdade é um ciborgue. Por que é um ciborgue? Ora, Harold, mas é porque ele tem aparência humana? Não, ele é um androide. Não. A capa que o cobre, pelo menos no primeiro filme, é orgânica, sim. Tanto é que depois de um tempo, no filme você percebe isso. Pega o filme, você que tá me escutando, pega o filme e assista com atenção, porra.
E você lá, que não tem o filme, compra aqui nos links do Paranerdia.
Isso aí, garoto. Olha, poxa, só,
Harold,
olha só.
Mas eu vou ter que vou ter que te contestar.
Não discorde, não, porque você vai se dar mal. Hadouken! Tem uma cena desse filme. Tem uma cena nesse filme em que o Arnold Schwarzenegger já tinha levado um monte de tirambaço. É lá pelo meio do filme. E ele volta pro seu esconderijo, pro seu cafofo lá, em 1984, um prédio lá, uma pensão qualquer, e ele tá cuidando dos seus ferimentos. Levou bastante tiro mesmo. E alguém do lado de fora começa a bater na porta dele, falando do mau cheiro que vem de dentro do quarto. Como se um bicho morto estivesse dentro do quarto. Exatamente isso. É a pele que está apodrecendo por causa das injúrias, por causa dos balaços que ele recebeu. Outra dica também. No primeiro filme é dito o seguinte, que nenhum material sintético poderia viajar pelo tempo. Por isso que eles se transportam pelo tempo pelados. Outra dica de que, portanto, aquela capa por cima do esqueleto, por cima do T-800 que a gente conhece, é uma outra dica de que aquilo é sim orgânico. Aquilo foi montado em cima dele. Talvez por células-tronco? Não sei. Não importa. Mas é um ciborgue. Só que aí é um ciborgue às avessas do que a gente compreende instintivamente. É um ciborgue com a mente robótica. A gente pensa o contrário, né? Que é um humano com partes mecânicas.
Eu tô convencido.
Eu não estou. E eu vou te dizer
por quê,
Harold. Eu não vou te dizer por quê. Eu vou analisar as duas coisas. Você está certo em dizer que ele é ciborgue quando ele vem para cá, quando ele vem para o nosso tempo, tá? Mas se você olhar bem no início do segundo filme, quando...
Não. Não, senhor. Eu falei primeiro filme. No segundo filme, eles ignoram por completo a história do primeiro.
Ok, então...
Por isso que o T-1000 aparece na história. T-1000 é metal líquido. Ele não poderia se transportar pelo tempo.
Levando-se em conta o primeiro filme, você está correto.
Então pronto. Muito bem. E qual seria
o outro é justamente o T-1000. Que criação fantástica. Sim. Metal líquido inteligente. Ou seja, não importa em quantas mil partes você o fracione, ele continua se entendendo. Ele continua se compreendendo. Ele pode se remontar, ou de repente, imagina, você é que nem desenho animado, você estoura o T-1000 e um monte de T-1000zinhos menorzinhos aparecem. Ele poderia fazer isso se quisesse.
Cara, veio a imagem do Máscara agora na minha mente quando ele falou isso dos T-1000zinhos.
Na minha mente veio o tatu da Ilha da Fantasia, um monte de tatu da Ilha da Fantasia.
Eu acho que tem um episódio do Pica-Pau que ele explode e vira um monte de pica-pauzinho pequenininho, entende?
Tem.
O T-1000 é isso, é fantástico, é uma invenção, acredito eu que seja uma invenção do cinema, mas eu posso estar errado, de repente já tinha aparecido antes na literatura, a gente nem tá sabendo. Pô, que vilão, cara.
Que desafio,
o T-1000,
né?
O T-1000, como ele é um transmorfo, eu posso chamá-lo assim como a própria definição do mal, porque o mal não tem forma. Entende? O mal é um conceito. E ele é um conceito. Ele pode se transformar em qualquer coisa. Ele pode se transformar num abajur, se ele quiser.
Ele se transformou em chão, pelo amor de Deus.
Exato, se transformou em chão, é bem verdade.
Muito bem. Muito bem trazido esses cidadãos.
Escolheu bem o cara pra vir. Porque puta merda, ia esperar alguma coisa desse tipo vindo de mim.
Não.
Não ia esperar nada disso.
Não, de você eu tô. De você eu tô esperando aqueles robozinhos do Paraguai.
Agora, olha só, cara, tem uma coisa importante sobre o T-1000, só pra concluir. Não. Ele não é um robô, ele não é um androide, não é um ciborgue, não é um mecha. Ele é um transmorfo artificial. Só isso.
Ah.
Ele é completamente distinto.
É um ser inorgânico.
É.
Puramente assim, né? Bom, Vitor, me diga lá. Fale um robô seu favorito da lista, ou fora da lista também, tanto faz.
Eu tinha em vista de falar do T-800, mas o Harold, é porque a gente pensa até um pouco parecido, tanto que eu discordo dele.
Não, eu ia, falar do T-800, mas o Harold esfregou o saco na minha cara, eu vou ficar quieto então, né?
Pois é, é melhor ficar quieto mesmo. Que na verdade, assim, eu gosto muito do conceito do Robocop, porque ele pensou numa quarta lei totalmente diferente. Tu não mata quem é da OCP, meu irmão.
São as três leis do mal. Elas não são leis, são diretrizes, né?
Vamos botar o nome certo, né? Ele é um agente da lei, ele segue leis. Então é lei.
Tá certo, tá errado não. Cara, e do Robocop? Tudo bem. Robocop é o personagem, título, é sensacional, mas ele não é o meu favorito. No filme é o Ed 209, cara. Eu adoro o design do Ed 209. Podem dizer que é perna de frango, que ele não sobe escada. Pode falar o que você quiser.
Eu adoro
quiser,
o cinismo,
cara,
do Ed 209, cara. O cinismo dele é sensacional. Robô cínico, cara.
Cínico? Por que cínico?
Pô, chega lá.
Você tem 10 segundos para liberar a sua arma.
Ele, não, tá liberado, meu irmão, tá aqui.
Você tem 10 segundos. 9, 8.
Você acha que ele não viu, né?
Não, ele viu, ele olhou. Ele olhou pra arma e falou assim: o quê? Fácil assim? Não, eu vou fuzilar você.
É legal também ele no Family Guy. Ele chega, tá no colégio, o Peter Griffin colocou ele como aquele
inspetor de corredor.
Inspetor de corredor. Show me the hall pass. Tá aqui. Second warning. Show me the hall pass.
Cara, e ouvir isso na voz do Silvio Navas, cara, é sensacional, cara, sensacional. Tem gente que fala por aí que é melhor ouvir no original, porque tem uma voz meio de bicho do mato, de uma fera selvagem, tal coisa. Não é, cara. Na voz do Silvio Navas é sensacional você ouvir o Ed 209 exigir que você abaixe sua arma. Ele não pede, ele exige que você abaixe sua arma.
Cara, eu imaginei, sabe quem agora? Quem, parece o ED 209, cara, nesse pedido de colocar a arma no chão, é o Frank Drebin.
É o Frank Drebin, com certeza.
Chega lá e fala: esquadrão de polícia, baixa esse travesseiro.
É bem por aí. É bem por aí. Daniel, curtes Robocop e o Ed 209? Entre os dois, qual você prefere? Deixar uma pergunta bem filha da mãe, essa é uma pergunta bem escrota mesmo.
Bem fácil, né? Ah, o Robocop, com a personalidade que ele termina o filme, eu acho que é o meu preferido. Que é, aí ele fica mais humano do que robô. Porque no começo do filme ele é só robô, né?
É, ele só vira humano depois que ele começa a ter o streamlink dele lá no sonho, né? Que ele começa
Vocês conhecem a teoria? Conhecem a teoria da memória do tecido que tem no Robocop?
Que o Robocop só teve as lembranças dele porque estavam entranhadas no DNA dele, alguma coisa assim, né?
Que existem a memória no nosso tecido, que por isso que o Norton, ele fez questão que arrancassem todas as outras partes. Tanto que a mulher vira e fala assim: ó, conseguimos recuperar o braço esquerdo dele. O que eu falei? É pra arrancar tudo.
Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Um sentido bizarro, né? Mas faz sentido.
Sim,
muito bem. Harold, curtes Robocop?
Claro, sensacional o filme.
E o que você acha do Raider que ele usa?
Raider que ele usa?
Caraca!
Que pergunta é essa, cara?
Tá de parabéns.
Agora,
cara, nem eu ia pensar em algo tão maluco como isso.
Não, e além do Raider, tem os dedinhos, né?
Tem os dedinhos.
Além do Raider, tem os dedinhos.
É, eu confesso que o Robocop, ele tem um design meio ultrapassado, sabe? Se a gente fosse imaginar um mecanismo como aquele pra combater o crime, ele não poderia se mover devagar.
Não, Robocop, aquele passo do Robocop... Não, o passo do Robocop é uma das coisas mais hilárias que existe no cinema, né? Que é aquele... que todo mundo zoa, vamos dizer, o barulho do Robocop andando. Até o Jones, né, o Monsenhor Larvel Jones, que a gente nunca mais vai falar
doutor
só Jones.
Monsenhor,
né? O doutor, exatamente, o doutor Monsenhor Larvel Jones, quando foi imitar Robocop, era assim...
Academia de Polícia 6.
Bruno, um abraço.
Agora, genial. Tem um detalhe, hein, gente.
Pois não.
Ele se chama Robocop. Sim, para o público, para aquela sociedade, aquilo é um robô.
Sim.
Tá? Mas isso é um nome enganoso, na verdade. Ele é um ciborgue. É claro que a empresa, a OCP, não queria levar um processo na bunda. Então, enfiou o nome Robocop para as pessoas. As pessoas, então, compreenderam aquilo como ser completamente artificial. Mesmo que apareça ali a boca e os dentes e uma língua, talvez, de vez em quando, aquilo dali foi artificialmente engenhado. Aquilo dali não é carne de verdade.
Eu quero perguntar uma coisa. Vocês também ficaram impressionados com a cena do Robocop tirando o capacete e aparecendo todo aquele maquinário na nuca dele, cara? Porque aquilo ali, eu sentia até dor de ver aquilo ali, porque o cara de... Porra, como é que... Parecia que eles estavam puxando a pele dele, ou que seria, teoricamente, a pele dele, pra encaixar naqueles maquinários. Cara, aquilo me deu uma agonia.
Cara, uma agonia, mas cinematograficamente linda. Aquele tipo de maquiagem, cara.
Sim, coisa não estou feita. Dizendo que é feia. É lindíssima, mas agoniante. Sim,
a única vez que eu acho que tinha sido mostrado tão em detalhe assim, uma coisa parecida, né, mas que não chega nem perto do impacto que causa, foi o Darth Vader, né?
Ah, sim.
No final do Retorno de Jedi, né?
Sim, mas não tanto.
Não tanto.
O do Robocop é perturbador, né? O do Robocop eu achei muito mais. Exatamente, perturbador. É essa palavra. Perturbador.
Digno de um esquilo dramático.
Tan, tan, tan.
É a diferença do George Lucas ou do diretor lá do Retorno de Jedi.
Ah,
o Paul Verhoeven, né?
Isso.
A diferença do... Eu até esqueci o nome do diretor do Retorno do Jedi, mas é a diferença, né, de intenção do diretor, né, de um pro outro, né? O Paul Verhoeven, ele quer dar um soco no seu estômago.
No soco, ele quer dar aquela USB, como o Azaghal fala, aquela USB do inferno no meio da jugular.
E outra, te falo que essa USB pontiaguda dele, isso aí é uma tara do Paul Verhoeven. Qual foi o filme que ele teve um picador de gelo também?
Olha só.
Instinto Selvagem, como é que é o nome?
Instinto Selvagem. Ele colocou isso na mão da Sharon Stone. Primeiro começou no Robocop.
Tá bom.
Vamos ver se funciona, né?
Ok, Daniel, puxa um robô de sua preferência da lista.
Tem que ser da lista?
Não.
Ih, cara, que lista merda. Isso
não
é
uma
merda.
Não, sabe por quê? Porque eu fiz uma lista minha com 4 robôs e nenhum deles tá na lista.
Então, por favor,
cara, seja feliz, cara.
Isso porque o Alexandre, ele roubou isso de uma lista na internet.
Filha da puta.
Não, porque os meus robôs, eles são mais Sessão da Tarde. Assim, quando vocês estavam falando do Exterminador, né? Pensa assim, um filme que tem um robô numa perseguição implacável a um ser humano, né? É um robô com formas humanas, com aparência humana, que persegue um outro ser humano. Que filme que você pensa em primeiro lugar, né? É o...
Exterminador do Futuro.
Exterminador do Futuro. Só que tem um filme muito mais antigo, que eu acho que até foi uma inspiração aí, pelo menos pro primeiro Exterminador do Futuro, que é o Westworld, onde ninguém tem alma. Alguém já assistiu esse filme?
Eu já ouvi falar desse filme, mas eu acho que nunca
assisti. Você se refere ao Pistoleiro.
É, o Yul Brynner. Cara, esse cara, ele se o filme do Exterminador tivesse sido feito nos anos 70... um pouco, ele teria que ser o Exterminador, cara, porque ele é sinistro, cara. E inclusive tem uma são dois filmes, né? Westworld e o Future World, né? Que é os dois filmes são com o Yul Brynner. É um parque de diversões, né? Que tem seres autômatos lá, robôs.
Que simula o Velho Oeste.
Simula a Roma.
Ah, eu já sei que filme é esse. Eu sei que filme é esse.
Tem mais um, a Roma Antiga, Velho Oeste, acho que Idade Média.
Idade Média, isso.
Isso. E dá um defeito lá na velha história, né?
É tipo um parque da Disney bizarro.
Sim. E só que assim, é pra adultos, né? É um parque de diversão pra adultos, porque tem as robôs femininas que ficam nuas lá pro cara e tal. Então,
é o parque da Disney no Futurama.
Sim, exatamente. E esse robô, cara, ele é sinistro, ele é muito... E o filme é muito bom também, né?
Eu lembro de ter visto, pelo menos o Westworld eu lembro de ter visto, eu lembro. Muito bom, muito boa puxada essa, Daniel. Muito bom mesmo. Agora, eu gostaria de puxar o robô desta lista, que é, sem sombra de dúvida, o meu robô favorito. E não, Harold, você não sabe qual é. O meu robô favorito nesta lista é o senhor Johnny 5, de Um Robô em Curto Circuito. Apesar de que eu prefiro ele no Robô em Curto Circuito 2, que esse é o filme que todo mundo conhece. O Robô em Curto Circuito 1 é um filme muito ruim, cara, pelo amor de Deus.
Eu imagino. É. Já, o 2 já é ruim?
Não, o 2 é legal comparado com o 1.
Nossa, tô imaginando um.
O 1 é baixo orçamento total, cara. Acho que o orçamento todo foi na montagem do robô. Pelo menos no 1, no 2 não, no 2 é maneiro. Todo mundo
isso
aqui...
Isso explica porque o cara que fez é meio indiano, né, cara? Por aí, Bollywood.
Por aí, por aí. Bom, todo mundo aqui já assistiu Um Robô em Curto Circuito 2, pelo menos, que era campeão de passagens na sessão da tarde, né? Porque...
Eu assisti os dois, eu adorava, mas eu não me atrevo.
Não se atreve a ver hoje? O 2 ainda passa na regra dos 15 anos, Daniel. O 2 ainda dá pra assistir tranquilo. O 1 não. O 1 datou demais, cara. O 1 datou demais.
Um serve de castigo?
Serve.
Ok, quando tiver filho, deixa eu anotar isso aqui.
Serve. Gabriel.
A bela que me aguarde.
O que você acha do Johnny 5?
Cara, o Johnny 5 tá na mesma categoria do Locademia de Polícia. Mais legal na minha memória.
Mais legal na tua memória. Certo. E Harold, o que tu acha do Johnny 5?
Uma abominação.
Eu gosto do Harold demais, cara. Harold, tu é demais. Porra.
Desculpa,
é horrível.
Desculpa.
É horrível, cara.
Por que, cara?
Botei Alexandre de castigo, Alexandre, vai ver o filme.
Cara, você assistiu esse filme recentemente, Alexandre?
Sim.
Poxa,
filho. Sozinho? Ele
fala com naturalidade.
Sozinho?
Sim. Ou você viu porque você quis, não tinha ninguém apontando arma pra você, não? Não,
o 2, o 1 um é horrível, eu sei, mas o 2 eu gosto, pô.
Olha, cara, eu acredito que você vá sobreviver a mim. Eu acho que eu vou morrer muito antes de tristeza, por causa da ranzinzice, sabe? Porque você tá numa outra esfera de vida, você fica feliz com coisas horrendas, então eu acho que você vai ser muito mais feliz do que eu, cara.
Nossa.
Eu tenho espírito podcast comigo, sabe, Harold?
Pois é, rapaz.
Nossa, o Harold falou assim, não, você tem em outra esfera de... Aí ele pausou, eu jurava que ele ia falar esmerdalhão. Caralho, cara.
Mas em palavras sutis, suaves e muito bem escolhidas, ele disse isso.
É.
Daniel, me salva. Diz que você ainda gosta desse filme, por favor.
Ai, mente
Daniel,
aí,
eu tô comprando DVD agora, eu vou mandar entregar na tua casa.
Ó, vamos dizer assim, esses dois filmes ficam na minha estante ao lado dos Zardoz.
Dos Zardoz?
Eu tô ameaçando o cara que destruiu a minha imagem mental no outro dia, é verdade.
E você esqueceu que ele te sacaneou estragando a tua imagem mental do Sean Connery, né?
É que é pior, foi o Sean Connery, mas Shave My Ass.
Shave My Ass. Acho que foi nesse filme que ele achou o maior.
Tá, olha só, eu posso falar de um que não tá aqui?
Pode, ué.
Cara,
tua torradeira.
Oi?
Tua torradeira.
Essa tá embaixo da pia. Cara, eu vou te falar que esse filme eu ouvi a primeira vez sem querer na TV a cabo, eu só não lembro o canal e só não lembro o ano.
Não, mas... lembro nem se passou.
Não, eu lembro que passou, mas tem tempo. Ele é o Gigante de Ferro.
Pô, excelente. Porra, finalmente uma bola dentro, cara. Oh, parabéns.
Bom. Oh, muito bom. Esse filme. É uma animação,
e,
né?
E o que é pior, o filme depois de alguns anos decaiu horrores pra mim quando descobri que era o Vin Diesel que dublou.
Sério? Isso aí é demérito pra você, cara?
Ah, mas o robô quase não fala nada, cara. É tipo Hulk.
Mas ainda... Não, mas sim, se você levar em consideração que um cara que fez a escola Steven Seagal de atuação...
Tá maluco? Tá.
Cigano Igor.
Cara, o Vin Diesel... O Vin Diesel... Não, Cigano Igor é a franquia nacional. O Vin Diesel, ele tudo bem, ele dublou legal, mas eu não gosto muito do Vin Diesel, não, mané. Mas eu gostei pra caramba do filme. O filme é muito legal, é muito bacana, entendeu?
Tu conhece essa animação, Harold? O Gigante de Ferro?
Sim, sim, é muito boa. Gosta, excelente animação.
Cara, o Brad Bird mandou bem pra caramba nessa animação, cara. Aquilo ali é um robô... no melhor estilo mecha, só que ele não é um mecha, porque ele é um robô, ele não tem um piloto
humano. Ele é autômato.
Ele é um autômato, cara, mas ele passa um sentido de humanidade, se é que se pode falar isso de um robô, né? Mas
aquele conceito do coração dele.
É, porra, é sensacional, cara, é sensacional.
E ele também, eu não sei se ele também se enquadra naquele lance que o Harold falou do T-1000, que é tipo, ele é inteligente, ele desmonta todo depois e todas as peças, parafuso dele vai rolando até encontrar a cabeça dele lá pra montar ele de novo.
Sim, no lugar, no final, sim, do filme, né? Sim, no final do filme aparece isso, sim, muito bom.
Mas eu acho que é diferente porque ele não é um metamorfo, ele é um adaptoide.
Ué, ele é um robô, ele é um estilo... dá pra chutar um pouco o balde e dizer que ele é um estilo Transformer, né? Porque ele tem toda aquela... aparato de armas e lasers e canhões que surge dele quando ele entra naquele modo berserk dele do filme. E se você não viu esse filme ainda, gente, desculpa, mas vocês não merecem, aliás, vocês merecem tomar spoiler, porque essa animação é sensacional, cara. Se você não viu ainda, cara, toma vergonha nessa porra dessa cara e compra. Link, cara, tá aqui.
Esse filme, esse é, filme... Anos, cara. É de 99 o filme.
Pô, e esse outra, filme, o final dele é lindo, cara. É um amigo. Você vê que o robô é um amigo, cara.
Sensacional.
O Vin Diesel vai te fazer chorar com uma palavra só.
Super-homem.
Caraca, fala não, gente. Fala não. Porra.
É muito.
Não, sério, foda. Eu tô quase chorando aqui, cara.
Cara, e esse filme você consegue assistir dublado, legendado, tranquilo. Tranquilinho, tranquilaço, cara. É muito bom. A animação é muito boa. O traço, porque o filme teoricamente se passa na década de 50 ou 60, mais ou menos, né? Por ali?
É 50,
né?
E o traço. É no meio de uma crise comunista.
Isso, e o traço é parecido com o ano 50, cara. Tu vê as pessoas vestidas como anos 50, mas o traço do desenho do cara é estilo desenho dos anos 50. Cara, é muito bom. Eu adoro isso.
E legal que muita gente, legal que sempre que eu falo desse filme, muita gente não entende por que, nego vê o filme, nego acha o filme lindo, mas nego não entende por que a cabeça do robô não é simétrica. Nego fala, a cabeça do robô de um lado tá, tem uma meia lua assim, tá comido, tá tipo achatado. É lógico, acabou de perder a memória, mano. É por isso que ele acabou virando amiguinho do moleque e tal, não sei o que, ele descobre tudo, cara.
É no melhor estilo é Goku, bonito, ele, cara. Chegou na Terra e perdeu a memória, virou amiguinho.
E se eu não me engano, no filme, faz tempo que eu não vejo, mas se eu não me engano, acho que no filme não conta de quem criou
não esse conta, Goku. Não conta,
não conta.
Você como, pode, não conta, você pode até surtar especular, e dizer, né, que ele é alienígena. Porque não se sabe, não se sabe se ele é russo, não se sabe se ele é americano, não se sabe se ele é sequer da Terra. Não tem nem...
Você só pode conjecturar.
Exatamente.
De uma coisa a gente pode ter certeza, ele não é norte-coreano.
Não, não.
Viu, a gente tá falando gigante de aço, né? É gigante
não,
de ferro.
Não, a gente não falou gigante de aço não, senhor. Vamos gigante de ferro. Não.
Gigante de aço
é outro.
Não, não. Gigante de aço é outro filme.
É o filme,
né?
é o filme do Wolverine lá.
E aliás,
eu ouvi errado.
Puxar, já que estamos falando nessa confusão de nomes, eu vou puxar sim Atom, o robô pugilista de gigantes de aço. Porque eu...
O Stallone de aço.
É o Stallone de aço, é o Rock Balboa depois de encontrar o T-800, sei lá, não sei.
É o como seria o Exterminador do Futuro se não tivesse Schwarzenegger.
Exterminador do Futuro estrelando o Sylvester Stallone.
Era a única opção, cara. Tinha dois lotes, o Stallone ou o Schwarzenegger.
A pergunta, o gigante de aço vai ser o Rock dessa geração da Bela agora?
Não duvido nada, cara. Eu não duvido nada. Não, ó, não pode, vocês podem até me zoar. Zoem o quanto você quiser. O Harold pode me trucidar depois, com o dia que ele me encontrar pessoalmente. Mas eu... Bata o pé. Gigantes de aço é o Rock Balboa da geração atual.
Ok, eu tenho ainda você adicionado aqui no Skype, né? Tô tirando aqui.
Cara, mas será que... a história do filme é, devido às proporções, lógico, é...
Claro, bem... qualidades de
não
tudo.
Não tô falando de qualidade, tô falando de história, porra.
Ainda bem.
Eu tô falando de história. porra, não de qualidade. Eu não estou dizendo que Gigante de Aço é igual a Rock Balboa no sentido de qualidade. Eu estou falando que Gigante de Aço é igual a Rock Balboa no estilo história, que é aquela famosa história do underdog, do cara que...
Alexandre Nerdmaster afirma, Gigante de Aço merece Oscar.
Eu não falei isso.
Eu acho que aí a história de superação é um pouco maior. Se vocês lembrarem lá do Rock 4, que ele compra um robô de presente pro Colin,
aquele robô,
ele treinou, superou, tem a ceninha de montagem com ele correndo lá de moletom e tal, e ele virou o robô do Gigantes de Aço.
Daniel, você acabou de salvar Gigantes de Aço pra mim. É isso.
É o Sico, Daniel, né? O filme do Rock chamava Sico.
Tá bom.
Daniel, o seu fornecedor entrega pro Sedex?
Não, tá excelente, cara. Inclusive, Daniel, faz um contozinho desse, eu vou adorar, cara.
Tá bom. Já pensou? Para aí. Harold, me trucida. Oi. Fala mal de Gigantes de Aço.
Não, cara, eu tava aqui fumando e pensando na minha vida. Tipo, eu não prestei atenção no que você falou, não.
Ele foi embora, entendeu?
Tu já viu esse filme, Gigante de Aço?
Vi.
O que tu acha do robô dele, do Atom, do pugilista?
O que eu acho? Ele é legal.
Ah, bom, pelo menos.
É legal. É um robô legal. Agora, você tá. Cara, você tá escolhendo esse personagem ou por causa do design dele? Qual é o seu. Como é que você tá julgando?
Olha só, isso? Eu tô levando em consideração duas coisas. Primeiro, eu gosto sim do design do Atom. Principalmente no estilo que ele é um robô que foi achado no lixão. Então ele é um robô todo amassado. Um robô, literalmente, um robô usado. E uma coisa que eu gostei no filme é que eles continuaram usando o robô e mesmo ganhando dinheiro e ganhando bastante dinheiro com as lutas do robô, eles não desamassaram nada. Continuaram com ele no aspecto usado, aspecto amassado, até o final do filme. Eu adorei isso nele.
Se eles desamassassem, ele ia perder o olho.
Ia perder o charme.
Ele ia perder o olho do tigre.
O olho do tigre, o The Eye of the Tiger, com certeza, né?
O filme tá ficando melhor pra mim.
E no aspecto, o personagem em si, no filme, eu tenho que confessar que parte do motivo de por que eu botei o Atom nessa lista é porque meu filho adora o filme, entendeu? Ele é apaixonado pelo Atom. Quando tem aquelas cenas do molequinho brincando com o robô, então aquela cena do moleque no ringue gritando pra plateia, Atom, o meu filho vai junto, Atom, ele se amarra. Tanto que no...
Cara, olha só, a Bela gosta do Peixonota e ele não tá aí.
Não, o Peixonota não é um robô.
Mas é um ciborgue.
Também
ele
não.
Precisa da...
Também
ele
não.
Precisa
da... Aquilo ali é uma...
Ele não, ele...
Você o não, senhor. Ele o senhor está se contradizendo, seu Vitor Hugo Mota, que se o senhor levar em consideração o que o senhor falou em Homem de Ferro, Peixonota é um meca.
É um meca, tudo bem, então.
Tá, bom, não importa. Não é filme, não tá no cinema, então não.
Ah, tá. Porque no fim das contas eu ganhei do mesmo jeito.
Tá bom, Harold, puxa outro aqui da lista, anda, por favor.
Cara, vocês falaram de peixe. Aquele filme lá, aquele. Como é que é o nome? É.
Atlantis.
É uma animação. É uma animação com Will Ferrell, que ele faz um vilão que depois se transforma em herói. Como é que é o nome
daquele? Megamente.
Mente.
Que tem um robô com uma cabeça de aquário que tem um peixe dentro, que é o...
Exato, aquilo é um mecha. Eu achava até que vocês estavam falando desse peixe.
Não, é um mecha. O Peixonauta é uma porcaria de um desenho brasileiro pra criança que passa no Discovery Kids. Não queira isso. Saber o que é isso, Harold.
Não, tudo bem. Então vamos apagar. Mas aquele peixe tá no mecha.
É o lacaio. Sim.
Divertido,
lacaio.
Né?
É um mecha, sim. E tem um mecha no... Não, e tem um tremendo mecha no Megamente, que é quando ele enfrenta o herói do filme que virou vilão depois. Ele tá dentro de um mecha, tá dentro de um...
Verdade. Armadura gigante, porra. Perfeito. Muito verdade, boa lembrança, verdade. Muito boa. Mas diga lá, Harold, vamos desse ou você quer puxar um outro aqui da lista?
Pois é, a Maria de Metrópolis. É, eu acredito que seja a primeira fembot.
A primeira ginoide.
A primeira ginoide, exatamente, exatamente. Esse termo não se usa muito, não, tá? É muito raro de se usar ginoide por aí.
Eu uso, porque o problema é quando você manda a ginoide ir a algum lugar da mó merda.
A ginoide. Que merda é esse, cara? Ai, socorro.
Caraca, valeu, Deus, valeu.
Meu Deus. Eu sou um profissional.
Socorro. Diga, explica pro povo que muito provavelmente nunca viu Metrópolis.
Metroid eu não vi,
nunca
cara.
Viu Metrópolis, o filme de Fritz Lang? Por favor, como é que é essa história, Harold?
Ah, Maria, essa... Na verdade, o robô não é que se chame Maria, tá? O robô em si não tem um nome. Uhum. É que ele foi disfarçado de uma tal de Maria.
Sim.
Porque por cima daquela... Por cima daquele corpo mecânico foi jogado, ou o corpo foi transmutado. Eu não sei o que acontece ali, vai da interpretação de cada um. Mas o fato é que aquele robô é transformado na réplica de uma mulher que de fato existe, que se chama Maria.
Sim.
O robô em si acho que não tem nome, mas com certeza, claro, você percebe que tem as proporções de uma mulher. Tem seios, tem bunda larga. É uma beleza. Você traz pior e até uma ereção. Você...
Não pode porque é a mãe dele, né?
É a mãe dele.
É verdade, seria um complexo de Édipo. Bem pensado, cara. Bem pensado. Olha,
pro C3PO teria que ser a Dot Matrix do Spaceballs.
Excelente.
É verdade. Dot
Matrix. Eu acho que já que entramos nesse contexto, vale a pena a gente tratar dos, entre aspas, entre muitas aspas, os dois androides mais famosos do cinema, que um é androide, mas o outro não é, que são o C-3PO e o R2-D2. Né, de Guerra das Estrelas.
A gente pode estabelecer aí que o R2-D2 é um robô, né?
Sim.
E o C-3PO é um Android.
É um Android. Exato. Apesar de que no universo do Titio Lucas, qualquer robô é Android. Porque, aliás, nem são androides, eles são.
Não, são droides, né?
Droides. Fim de papo. É, muito
bem. Androides, e alguns deles você não é aqueles que você procura.
Ah, sim, tem. Boa. Eu vi uma imagem dessa, foi excelente, cara. Eles com o óculos do Groucho Marx.
Bom, que falar de C-3PO e R2-D2 que a gente já não tenha falado no Paranerdia que a gente fez sobre Guerra nas Estrelas, né? Mas, pô, são com certeza a dupla de robôs, sidekicks e alívios cômicos mais famosa do cinema, né?
Sobre eles, acho que só tem uma coisa a falar, eles têm que estar nos novos filmes.
Olha, cara... Eu tenho medo deles serem colocados nos novos filmes, porque... Não tô levando
muita fé. Só eu tenho medo dos novos filmes?
Eu tenho medo dos novos filmes. Eu também tenho medo dos novos filmes. É por isso que eu não quero ver essa imagem tão querida da minha infância e adolescência maculada nos novos filmes, né? Mas tá, né? Fazer o quê?
Meu, vai ter o Han Solo, vai ter a Princesa Leia, vai ter o Luke. Não vai ter os androides?
Vai ter o Asilo, né?
Perguntar, vai passar.
São os dois únicos personagens que não vão parecer que estão com 150 anos de...
O Mark Hamill tá muito acabado, cara. O Mark Hamill tá muito acabado.
Não, meu, eu vi um vídeo de uma entrevista do J.J. Abrams, acho que no programa do Jimmy Kimmel. E lógico, né? Ele faz as pegadinhas, coloca um gordo vestido de Leia na plateia pra fazer pergunta pra ele e tal, né? E no meio ali tava o Lando, né? Como que é o nome do ator?
Não, mas todo mundo sabe quem é.
É, o Lando, né? Meu, ele tá... Ele não consegue nem segurar o microfone direito. Putz. Eu não sei se ele vai estar nos filmes.
Não.
Mas ele tá. Tá feia
a
coisa.
A Carrie Fisher vai voltar e ela vai fazer Leia the Hutt, né?
Leia the Hutt. Coisa horrível.
Harold, por favor, suas considerações sobre esta dupla muito louca que apronta altas confusões.
Bom, primeiro que eles vão, seguindo uma certa lógica que já aconteceu na série, eles têm que participar. Eles são os únicos dois personagens que estão na franquia inteira.
Ah, sim.
Eles são testemunhas da história.
Fato, eles fato, contam fato, a história, fato, né?
R2-D2 e C3PO são bardos de Star Wars.
São os bardos. Sim, sim. São os bardos.
É.
São os storytellers da saga. É fato, eu não tinha me atenado a esse detalhe. Fato, 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 fato. Muito bom, muito bom. E sobre eles, propriamente dito, Harold, qual a sua opinião sobre?
Eu acho que é uma dupla realmente muito divertida, muito engraçada do cinema.
E qual dos dois você gosta mais?
É claro que é do C3PO. O R2-D2, eu não sei o que ele fala, então você subentende, claro, pelas respostas do C3PO, né? O C3PO é um covarde por excelência, o R2-D2 é um bravo por excelência. Embora você não entenda nada do que ele esteja falando, ele é o principal daquela dupla, e ele é que leva o filme adiante, né?
Sim.
Ele é que começa Star Wars, né?
Cara, são dois mitos, né, na saga de Star Wars, que o R2-D2 realmente está falando alguma coisa e que o Han Solo realmente entende o Chewbacca.
Exato.
Porque pra mim, a única coisa que ele entende o Chewbacca é nunca contraria o Wookiee.
Não, pra mim, o Han Solo é o maior mentiroso da história do universo, porque o Chewbacca vai lá, reclama alguma coisa, e o Han Solo fala a primeira coisa que vem na cabeça dele e todo mundo acredita, né? Porque ele fala com uma naturalidade, como se estivesse mesmo conversando com o Chewbacca, e todo mundo acredita que ele fala, mas ninguém me engana que ele não entende a porra nenhuma.
Cara, em tecla SAP, o Chewbacca fala assim: Han, vou no banheiro. Olha, ele falou que você tem que me dar o popô.
Tá bom, já falamos bastante sobre Guerra nas Estrelas.
Aí, posso falar de um também?
Pois não.
Esse eu não sei o que ele é.
Pois não.
Aquele nazista do Hellboy
é um ciborgue.
Ciborgue do inferno, né?
Ele é filho de magia, né, cara? Ele é filho de magia, não é filho de ciência.
Ah, mas ele tem equipamento mecânico nele, né? Ele tem.
Ele nem sangue tem mais nas veias.
Um reloginho, o Cal Urban Treasure.
Ah, então quer dizer que quando ele tira a camisa tá escrito Cássio na camisa dele, porra. Um reloginho.
Na verdade, não, ele gira e ele fica dandá. Dandá pra ganhar tem-tem.
Nossa!
Essa referência foi muito velha, cara. Puta que. Não, ele gira o reloginho e fica tec, 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 tec,
pica, 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 pica,
pica, pica, pica, pica. Anda, 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 pica, pica, pica.
Cara, tem um negócio que eu queria falar sobre R2-D2. Há muito tempo atrás, um amigo falou que o R2-D2 é uma máquina de telex que tá sem bobina.
Caraca, máquina de telex.
É bom, né? Fazer o quê? O médico mandando contrariar, né?
Não, e dessa vez não fui eu.
Tá bom.
O tipo de referência que entrega a idade.
É, né?
Muita, cara.
Muita, né? Mas tá bom.
Máquina de telex.
Bom, passando de uma franquia espacial para outra, que tal falarmos um pouco sobre o Data?
Eu acho que vale o Harold, vale o Harold.
É, vale o Harold.
Só que aí eu vou repetir o que eu falei, tá, em off.
Ah, fale. Harold, sua opinião a respeito do Android Data?
Pois é, cara, ele é realmente o personagem mais carismático, né, daquele seriado, né? Eu gostava muito dele, muito divertido. Era uma entidade que se esforçava ao máximo para interagir com os seres humanos. Era divertido ver o crescimento dele como ser humano, entre aspas, né? Entre aspas, mas de fato ele é um androide puro mesmo.
Sim.
Tem gente que fala que ele é um robô asimoviano. Não é.
Não é.
Ele tem um cérebro positrônico, que é uma invenção de Asimov, mas ele não é um robô asimoviano.
Primeiro porque ele não é um robô, ele é um androide, né? Mas principalmente porque ele não obedece às três leis, né?
Exato, claro. Basta o capitão olhar para ele de um modo estranho que ele aperta lá um botão e pode explodir com uma nave ali na tela.
Sim.
Ele não vai ficar pensando duas vezes, eu vou matar uma tripulação de humanos.
E quando ele liga aquele chip dele de emoção, então, aí ele entra em modo berserk, seja o que Deus quiser, né?
Cara, ele manda explodir o negócio todo, fala assim, mas por que você fez isso, Data? Uma voz na minha cabeça, foi o Xavier.
Podre.
Eu acho que aí também tem uma coisa que descaracteriza ele, né, como robô asimoviano, porque ele tem gostos, né? Ele gosta de coisas, ele... É, por exemplo, ele entra no holodeck e ele gosta de fazer aquelas aventuras de Sherlock Holmes. Então, ele se entretém com aquilo, né? Isso é acho que são características que fogem um pouco do estereótipo aí do robô asimoviano, né?
Sim.
Que é mais um servo, né? É, ele tem gostos, ele tem preferências, né?
Cara, eu adoro o Data. É um, com certeza, da nova geração. É o, vamos dizer, tá entre os meus três personagens favoritos da nova geração, cara. Mas teve uma cena, teve uma imagem que andou rolando na internet, cara, que me fez ter vergonha de gostar do Data, cara, que é Capitão Picard. Com celulares ele prefere Android, que é o Picard abrindo o corpo do Data e dentro tinha um telefone velho daqueles de disco e ele usando o telefone velho, quer dizer, de celulares o Picard usa Android.
É que ele não confia no Wi-Fi da Enterprise. É,
ele não confia, ele não prefere iPod também, ele prefere Android no lugar daqui, muito melhor, né, que... Putz, que merda, mas tá bom.
Caraca.
Alexandre, eu vi pouco o Star Trek New Generation, né? Mas o que eu notei um pouco no Data, possivelmente estarei errado, eu vejo um lance meio Pinóquio dele. Não de mentir, mas de querer ser humano. Não, eu vejo ele admirar os humanos.
Ali tem Pinóquio, Frankenstein e os robôs em si, né, como um todo, porque tem muita coisa ali de o cara querer ser humano, ele ter sido criado pelos humanos e tudo mais, mas tem sim, mano, tem muita coisa de Pinóquio ali no Data, com certeza.
Uma coisa que eu percebi agora, cara, o Pinóquio é um androide de madeira, né?
É.
É. Uhum.
Só que é animado por magia, e o Harold não gosta, então a gente não vai falar dele.
Não, à vontade, mas é de fato, é um androide de madeira.
Bom,
Alexandre, posso mandar uma imagem? Posso mandar uma imagem pra vocês?
Pode,
manda aí.
Infelizmente o Gabriel você não vai poder ver, né?
Eu vou narrá-la pra você.
Que imagem?
Olha que imagem legal.
Vamos ver a imagem legal, vamos ver.
Putz, que maneiro.
Ah, isso, essa, onde está o
olho? Ô, Gabriel, perdendo. Tá perdendo, Gabriel. A gente não vai falar nada.
Essa, ele já deve ter visto essa imagem no...
Não, mas não fala, bicheira. não fala, pra ele achar.
Ele conhece essa imagem. É uma imagem cheia de robôs do cinema e a brincadeira é onde está o Wally.
Ah, essa imagem é foda. Você
conhece,
essa imagem,
cara,
é muito legal.
Você conhece.
O pior é que eu encontrei logo de primeira, foi o que eu vi. Eu nem me liguei que essa era a brincadeira.
Essa imagem, obviamente, vai estar nos links relacionados. É uma imagem, cara, que tem literalmente... Cara, se não tem todos, tem 99,9% dos robôs do cinema. A brincadeira no estilo onde está o Wally, né? Só que aqui no caso é onde está o Wall-E, né? Que é o robozinho do filme homônimo da Pixar. Que, aliás, é um robô que a gente pode até começar a comentar agora, né? Muito bem, muito bem.
Essa imagem é fantástica porque tem até o Bill e Ted robô.
Tem o Bill e Ted robô.
Tá ali,
tem a pose dos Jetsons.
O detalhe que, ó, tá rolando ali, ó, ó, o complexo de Édipo ali, tá vendo?
A Maria com o
de braço dado.
Ou tá falando assim, mamãe, vou te levar pro asilo, vamos. Mamãe,
vou te levar pro asilo, cara. Aliás, a brincadeira melhor não é nem achar o Wally, que achar o Wally é até bastante fácil, ele tá até bem visível na...
Tá ali no Bad Robot, do lado do Bad Robot.
É, mas,
tem a corujinha.
Eu acho que a brincadeira legal nesse desenho é descobrir todos os robôs, saber se você sabe de cabeça ou de nome todos
essa isso aí.
Essa,
cara, tem até o Milagre Veio do Espaço.
Milagre Veio do Espaço, tem um robozinho do Milagre Veio do Espaço, tá voando aqui no, numa parte da cena também, cara. Tem tudo quanto é robô, cara. Tem o robô cachorro do Menino Gênio, do... Ah, esqueci o nome do desenho da Nickelodeon, que é o Menino Gênio.
Ah, o Jimmy Neutron.
Tem o cachorro do Jimmy Neutron aqui. Cara, pô,
O gato e o rato, tem o gato e o rato do desenho do Tom e Jerry do futuro.
Cara,
nossa, isso aqui é muito clássico.
Uma coisa que me explodiu a cabeça, tem o Marvin. Vocês estão vendo Marvin?
E tem o outro
Marvin. Mas tem o Marvin antigo. Tá
ali no cantinho esquerdo.
Cara, a versão antiga do Marvin, que é a versão... Uhum. Quadrada do Marvin, cara.
É o seriado,
não,
né?
É a versão do seriado. Tem o ID9. Aí a gente tem,
cara,
que
tem até o Homem de Lata, cara, do Mágico de Oz.
Tá, vamos parar com isso, que senão a gente vai ficar aqui e a gente não vai ficar nessa. Ouvintes, a imagem vai estar aí. Tentem descobrir todos os robôs que estão nessa imagem. Eu duvido vocês conseguirem.
Não tem o Pinóquio.
Não tem Pinóquio, só tem robô.
É isso aí.
Bom.
É a brincadeira asiática bem saudável, descobrir todos.
Ah, com certeza. É, para o trabalho, é coisa para fazer no trabalho. Tentar descobrir todos. Tudo bem. Bom, Wally. Vamos falar de Wally. Sua opinião sobre o Wally, meu querido Harold.
É um filme muito divertido. Agora, o robô em si, um robô muito interessante e único, né? Ele é único. Os outros robôs, da sua espécie, vamos falar assim, eles não se comportavam como o Wally.
Sim, sim.
Ele, de fato, é uma aberração, né? É algo que não deveria existir.
Você acha que ele seria um robô asimoviano? Eu não digo, né? Porque ele não tem nada de asimoviano nele. Tem um? Não.
Não. Ele não tem uma inteligência muito... complexo, não.
Ele só faz o trabalho dele e acabou desenvolvendo, vamos assim dizer, um sentimento, né? Um sentimentalismo por conta do, vamos dizer, dos tempos de solidão que ele andou, porque quando tu tem um amigo que é uma barata por mais de 800 anos, você acaba ficando meio lelé da cuca mesmo, né? É uma coisa até normal de acontecer. Mas e entre o Wally e a Eva? Qual vocês preferem, Vitor?
Cara, eu gosto muito da Eva, o visual dela, né? Que ela foi feita pela Apple também, né?
Sim, não, existe inclusive a brincadeira de que a Eva é da Apple e o Wally é um PC.
É, os sons caguetam isso.
Apesar de que o som de recarga do Wally é o som de despertar do Mac, tá?
É porque todo PC quer ser um Mac.
Você prefere então a Eva?
Eu acho o desenho dela bonito, como a estrutura dela... se integra, como é que ela é funcional. Eu acho muito bem bolado. Eu acho o Wally, desculpe a brincadeira, muito poluído.
Muito poluído, tá certo, tá certo. Daniel, Wally ou Eva?
Complicado, cara. É um filme... Eu gosto muito do filme. Gosto, acho que, personagens, né? Dos personagens do filme, entre aspas, né? Eu acho que a personalidade do Wally, ela é... Mesmo ele sendo um robô, né? É muito humana, né?
Porra, é mais humano do que os humanos que...
É mais humano que dos humanos, exatamente. O universo do filme, né? É um... Assim, um recado muito bem dado, eu acho, né? Que é um futuro que... Lógico, não vai acontecer daquela maneira,
não,
mas...
eu quero que aconteça. Eu quero uma cadeira daquelas. Eu quero virar um gordo da cadeira.
Mas é um tipo de alienação, né? Que não tá muito longe do que a gente vive hoje, né?
Não tá nem um pouco longe,
nem um pouco longe, né?
Só a gente só precisa destruir o planeta com poluição, que aí depois faz o ré.
Mas assim, entre um e o outro, vai, prefiro o Wally, vai.
Beleza, Harold.
Eu gosto mais do Windows.
Você gosta mais do Windows? Tá, certo. Harold, o Wally ou Eva?
Rapaz, eu não tenho um preferencial, não. Porque de um lado o Wally pode ser burro, mas tem sentimentos. A Eva é inteligente, mas não tem sentimento nenhum. Ela só aprendeu a ter depois que o Wally entrou na sua vida. Então, não sei.
E quanto a visual? Qual visual? Você gosta mais do visual clean da Eva ou industrial do Wally?
Ah, da Eva com certeza, sabe? Da Eva com certeza. Porque é um ovo, né, cara?
É um ovo.
É um ovo.
Ela é apresentada no filme como um ovo, que depois é que a máquina lá vai e toca os botões e ela acorda pra vida. Sim, é um ovo. Gabriel, o Wally ou Eva?
Cara, o Wally, porque essa história de Apple é muito iFag pra mim, não pode.
Tá certo. Tá bom. Bom, vamos partir para as considerações finais, gente, que acho que a gente já tem um cast já bastante interessante quanto a conteúdo. Harold, meu querido, me diga lá, o senhor como representante da casta robótica...
Pois não?
O que o senhor ainda quer ver no cinema quanto ao povo de sua espécie?
Bom, uma representação mais decente de um robô asmoviano, com certeza. Isso é óbvio. Mas eu acho que, olha, robô é um negócio super legal. É tão legal, mas tão legal e ao mesmo tempo tão inútil que estão tentando construir isso, né, cara? A Honda faz isso já há décadas desenvolvendo robôs. Olha só o Asimo aí, que, claro, a empresa não admite, mas todo mundo acha que é por causa de Asimov, né, que o robô tem esse nome. Não é, mas enfim. Poxa, que coisa fantástica é ver um robô de verdade caminhando. Coisa fenomenal. E assustadora ao mesmo tempo, né?
É.
Assustadora também.
Assustadora é porque tomara que a inteligência artificial não cresça pra virar uma Skynet, né? Mas tudo bem. Vitor,
diga.
O que você ainda acha que podemos ver na Robotolândia do cinema?
Cara, eu ainda quero ver Voltron.
Voltron, cara. Tá aí um filme que eu ficaria muito feliz de ver. Voltron, cara. Voltron realmente...
Porque eu acho que mechas ainda não foram bem explorados no cinema. A formação de várias partes num único ser,
como
sabe?
Não? Certo. Tem Power Rangers, o filme? Que merda.
Eu pensei, nossa, que a gente tava falando sério, cara.
É, a parte do robô gigante e tal, já vai ter nesse Pacific Rim, né?
Ah, sim, boa. Pacific Rim, boa.
Ou se você tiver um gosto duvidoso como o meu, você vai querer assistir também o Atlantic Rim, que eu não sei se vocês já viram.
Não.
Que é da Asylum, sabe aquela produtora que lança os filmes antes deles saírem, né? Ela fez. Procurem aí depois,
tipo,
no Google aí,
tipo
o trailer.
O vídeo brinquedo aqui no Brasil que lançou Ratatouille, Carrinhos.
Isso, exatamente. Ela vai lançar o Atlantic Rim.
Cara,
que vai sair, já vai sair antes do Pacific Rim, e a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, né?
O trailer do Atlantic Ring você vai ver junto com o próximo DVD do Transmorphers.
Isso.
Que tá, o Shark, aliás, o Monster. Aliás, os robôs que a gente não falou, que eram os Transformers, né? Mas tá bom, a gente já falou coisa pra caramba também. Vamos lá. Gabriel, sua opinião a respeito dos robôs no cinema, já saturou esse assunto, ou você ainda acha que cabe mais coisa no cinema?
Cara, Não saturou, e eu quero ver mais um filme do Futurama onde o Bender seja o centro das atenções.
Pô, não é todo filme do Futurama, o Bender não é o centro das atenções?
E outra coisa, eu queria também ver um remake de Cyborg, do Van Damme.
Cyborg, o dragão do futuro.
Cara, é só porque ele edita mesmo, né, cara?
Só por isso. Daniel, suas considerações finais.
Olha, já que você tá falando de remake, né? É, eu gostaria de ver um remake do Daryl. Não sei se vocês assistiram esse filme. Eu assisti muito a Sessão da Tarde. Vocês têm que entender isso, tá? O meu cérebro, ele foi afetado por isso, porque eu assistia muito a Sessão da Tarde.
O robô que preferia chocolate.
Exatamente.
Ah, é aquele robô que era uma super Vicky macho adolescente.
Sim, exatamente. No final dos filmes, ele rouba um Blackbird.
Jesus.
É. E uma coisa que eu até marquei aqui, que eu queria perguntar pra vocês, sem estender muito, só a opinião de vocês: o Edward Mãos de Tesoura é um robô?
Olha, robô não. Ele era um robô. Lembra que no começo do filme ele era um robô?
Exatamente, porque o criador dele, o Vincent Price, lá tem uma cena que ele aparece com um par de mãos pra colocar nele, e são mãos visivelmente artificiais, né? Então, assim, sim, eu fiquei nessa dúvida. Ele é humano? Ele é um robô? Ele é um ciborgue?
Não, mas ele antes, Daniel, antes, no início do filme, mostra que ele fazia parte da fábrica lá do doutor. Ele era um robô com mãos de tesoura.
Ele era uma máquina cortadora de biscoitos.
Ele era um robô. Ele era uma ferramenta.
Um robô, né? Um robô.
Sim.
É que foi muito tempo que eu assisti esse filme e eu não lembrava realmente se ele era ou não um robô.
o filme não deixa claro se o cientista só botou uma carapaça, vamos dizer, de pele humana em volta de um robô, ou se ele só deu aparência humana para a máquina cortadora de biscoito dele, mas aquilo não é um ser vivo.
Não, não é.
Não é,
não é. Não é.
Não, não é. Não é. Bom, muito bom, muito boa a sua colocação, Daniel, muito obrigado. Querido Harold, querido Android, querido amigo, antes de mais nada,
oi,
por favor, faça um jabazinho caprichado agora lá para os nossos queridíssimos amigos do Cinéfilos.
Pois não, pois não. Gente, eu tô lá no Cinéfilos. É um site onde nós temos um podcast que fala sobre cinema. Então, se vocês ficarem curiosos, passem por lá também. É claro que de vez em quando eu também apareço aqui no Paranerdia e também no Nerdcast, que eu acho que dispensa apresentações.
Perfeito, né? Se o pessoal tá ouvindo esse, eles devem conhecer pelo menos o Paranerd.
Cara, eu ia falar, fala mais sobre esse tal de Jovem Nerd.
Fale-me mais sobre isso.
Fale-me mais sobre isso, tá bom. E com essa nós encerramos por hoje. Vida longa e próspera.
Started with the Big Bang. It all started with the Big Bang.
Tá no teu e-mail, vai lá buscar.
Pega Rex. Ah.
Pega Rex.
Ai, caralho. Vamos lá.
Pega Rex, é ótimo.
Um bando de viado nessa porra.
Eu achava que o primeiro humanoide é assim, bom, não sei se conta como robô, né? Mas eu, daquele filme do Golem, né?
Isso, lembra que tinha um cabelo bonito.
E o cabelo
é. E ele tinha o cabelo do velho dançou. Era gigante, não era? Não tinha? O cara parecia um Zacarias.
Isso,
parecia
isso.
Parecia o Zacarias, exatamente.
Mas parecia mesmo, cara. Tô de sacanagem não, feio pra porra.
Mas você não está se referindo ao próprio Golem?
É o Golem. É o filme O Golem.
Ah, tá. Ah, tudo bem.
A pergunta, no momento eu posso ser considerado um robô multitarefa, mano? Eu posso. Por quê? Porque eu tô falando com vocês, tô copiando o arquivo de um servidor pro outro, tô fazendo, esperando o cálculo do VBA do Excel que eu mandei fazer, terminar de calcular, tô coletando dados de uma monitoração, tô terminando de mandar um e-mail e tô conferindo o último capítulo da novela porque eu tenho que acompanhar essa merda.
Tem, né? Nossa, você tem que acompanhar essa merda, tem. Cara, não, essa novela tenho, só deve ter um final tenho. Bom, Gabriel. Essa novela só vai ter um final bom. Cara. Se no meio da parada toda, salve Jorge, Jorge me enfrentou um dragão. Se vier um dragão do céu e matar todo o elenco, eu quero ver. Deixa eu te falar, Gabriel é a nova multifuncional da tecnomania, né, cara? Faz várias coisas ao mesmo tempo.
Vou chamar ele de TechPix no meio da gravação daqui a pouco, tu vai ver.
Ah, mas aí a gente vai ter que falar de coisa boa, e falar coisa boa e Gabriel não é a mesma coisa.
A gente pode falar de iogurteira top term.
A nova iogurteira top term me deixa muito louca.
Tem que falar chorando. É, tem que falar chorando.
Cara, o pior é que é uma coroa bonita, né, cara? O alternador da mulher não funciona.
Não, não é bonita, não. Não.
O que tu acha, gente?
Mas, cara, você quer áudios separados ou
não,
você
não, prefere... Não. É que o do Vitor e do Alistair que eu quero separado. O resto não tem importância.
O resto tem importância?
Filha da
puta! Daniel, foi bom falar contigo. Vou te adicionar aqui no Skype. Quem sabe no futuro a gente se fala melhor, tá?
Ele trata os convidados do um resto, cara.
O resto é foda. O resto, puta que me
pariu. Ah, para de perturbar. Começa essa porra logo. Vambora.
Tá bom, vambora.
Bora, daqui a pouco o meu chefe vai entrar aqui e vai começar a me perguntar um monte de coisa. Vou falar então,
Matheus. Isso.
Comentinho. Pô, já tá sendo essa paradinha aí, hora demora, hora tá pronta.
Como é que ele não muda o microfone?
É, foda-se, gente.
É, né?
Valeu.
Valeu mesmo.
Pra
caralho, valeu.
Valeu.
O chefe se despedindo, o chefe tá indo embora agora, mano.
Vai lá, dá um beijo nele, vai lá.
Existe um negócio chamado botão mute, você sabia, seu puto?